Gente, como um funcionário público, né? E assim, trabalha, a gente tem que prestar nossas contas. Né? A rádio é o veículo mais ideal para isso, e principalmente quando tem, né, que a gente tem que esclarecer alguns assuntos, estamos à disposição, Oswaldo.
Bom, situação, começando com ultrassonografia. A situação está aí. Como é que é? O que é que está acontecendo em termos de ultrassonografia, secretário?
Mas eu não. É assim. Ultrassonografia é agendado pelo Sisnop, é agendado normalmente em Cornélio, é agendado em Londrina, né? Tem os agendamentos em Londrina. E a gente, assim, quando nós conseguimos, a gente contrata um profissional para vir operar o nosso aparelho aqui no município. Tem meses que a gente consegue, tem meses que não, decorrente da agenda do próprio profissional. Mas estamos agendando os exames. Temos a nossa fila de espera, assim, nos procurando, a gente está atendendo, como eu falo para você, um atendimento pessoal ali na secretaria também, mas alguém que às vezes tem algum exame que é urgente, que também consta na nossa fila, apesar, Oswaldo, que nós temos que sempre ressaltar uma coisa para os munícipes e para as pessoas também. Nós somos eletivos, né? Nós não somos urgência e emergência, mas como nós temos a fila de espera, logicamente com atendimento pessoal, humanizado e pensando sempre no paciente, a gente tenta agilizar o mais rápido possível para quem precisa, com menor tempo, no caso.
É, porque pergunta que aqui estão colocando, tá. Aqui, ó, fui lá duas vezes e disseram que o médico está operado.
Não.
A moça que atende não, disse que o médico está operado e tinha que esperar.
Não, quem é? Eu gostaria que a pessoa me procurasse, porque não existe isso. Até porque pode até acontecer de algum médico ter alguma situação, ou alguma pessoa que venha fazer os exames, mas quando a gente não consegue com um, a gente tenta outro. E nos finais dos meses a gente faz aquele ultrassom com Doppler, que é um ultrassom mais específico para as, né, pernas, né? E fazemos ultrassom normal também, mas não existe isso porque um médico aconteceu isso, a gente sempre vai atrás de outro. E também estamos tentando para esse mês até duas agendas. Se nós conseguirmos alguém que vem fazer ultrassom, são duas agendas no município, mas nós temos hoje como agendar, né? Logicamente de acordo com a fila de espera, de acordo com a do paciente em Londrina. É agendado todo dia, logicamente, dependendo da demanda, nós temos a fila de espera e também temos, assim, a situação do município para a gente também ir controlando.
Enceloplan, como é que é isso aqui? A encetaloplan, é isso mesmo? Não estou entendendo.
É o encetaloplan, remédio.
Está faltando.
Olha, nós estávamos com falta. Isso foi boa pergunta, mano, é isso mesmo. Esse medicamento está assim, ó. Você vai ver aqui mensagens que o Henrique lá da farmácia vê, a gente manda mensagem todo dia. Só falar que está entregue. Eles estão, como foi feita a licitação há um tempo atrás, eles ainda estão dentro do prazo. E nós queremos, na conversa, resolver. Foi o único medicamento que ficou para trás, porque teve Ritalina, teve vários medicamentos que foi colocado em ordem. Agora, esse medicamento está em falta, eu tenho que ser sincero, mas está licitado, está pago, está comprado, e nós ficamos com essa pendência da empresa. E não é... Nós não ficamos esperando sentadinho ali, nós estamos cobrando e estamos entrando em contato quase que diário. Disseram que vão entrar o mais rápido possível. Houve uma conversa, a gente também entrou como o fornecedor falou sobre matéria-prima do medicamento, a gente também está indo atrás dessa informação. Tem alguns assuntos sobre isso, sobre matéria-prima que tinha que vir de outro país e os laboratórios não estão conseguindo fabricar esse medicamento, mas eu não vou falar isso aqui porque eu não tenho certeza sobre isso.
Outro medicamento também é o Ritalina também.
Está em ordem. Pode falar para a pessoa procurar. Duas semanas que chegou. Estava em falta, também sou sincero, Oswaldo. Também estava em falta, decorrente da entrega. Tá, pode procurar a nossa farmácia.
Olha, eu estou só vendo aqui a situação dessa ultrassonografia, parece que está havendo um desencontro de comunicação. Que já três pessoas dizendo que foram a mesma coisa que informaram.
A Irani ali falou sobre o ultrassom, pode me procurar.
Sim, mas é que está... É que
Juliana,
estão,
né,
aqui, ó, aqui, ó, falaram a mesma coisa para mim. Eu estou com
mama desde novembro. Então, você tem que o ultrassom de mama desde novembro, né? Nós tivemos aquele ônibus lilás E nós tivemos várias ações, até estamos tendo umas ações sobre ultrassom de mama. Agora nós estamos, nós, o prefeito efetivou no cargo de chefia de agendamento uma funcionária pública concursada. Uhum. Dá os parabéns aí ao prefeito, que valoriza essas pessoas, né, que dentro do nosso quadro de concursada mostra o seu serviço e alcança esse cargo, que é a Gerlane. Dá parabéns ao prefeito por isso, parabéns ao prefeito pela autonomia que nos dá. E nós, dentro disso, dela agora assumindo esse cargo, nós vamos pôr em questão, em ordem, essa questão de ultrassom, principalmente, Oswaldo, que eu acho que é assim, é questão de informação, né? Mas como eu acredito na informação, tem a informação nossa, tem a informação do paciente e tem outras informações. A gente, se for algum erro nosso, nós vamos corrigir, mas não gente... tem nada de médico, existe uma fila de espera... Aparelho quebrado negativo, não existe.
Não existe aparelho quebrado,
porque o nosso aparelho está ali, uhum. E quando nós conseguimos o profissional, ele vem e faz ali. E tem três, quatro, tem tanto no Cornélio como em Londrina que faz o exame. Talvez, eu acredito que essa questão do aparelho quebrado, Irani, né? Uhum. Deve ter sido, será que foi no hospital regional em Cornélio, Irani, mês passado, houve uns dias que o aparelho ficou quebrado e nós tínhamos pessoas agendadas. Só que o aparelho lá já foi consertado e essas pessoas funciona. Que foram... Nosso funciona normalmente. Nunca quebrou, na verdade, pelo menos desses dois anos, um ano e sete, oito meses que eu estou ali, nunca quebrou.
Porque olha, essa aqui está esperando ultrassom do joelho e ombro desde janeiro.
Então, pode
essa aqui,
nos procurar que a gente vai ver a questão de ultrassom.
Tem dois ultrassom na fila de espera, dois meses.
Quando você for... Posso só complementar, Oswaldo? Questão de ultrassom, gostaria que no período da tarde eu procurasse a nossa chefe, a Gerlane, e nós estamos chamando as pessoas de ultrassom, sim. Mas isso é uma fila de espera, gente. Outra coisa que eu sempre falo aqui, não serve para todo mundo, mas... existe e eu tenho que falar porque é um pouco recorrente, mas não serve para todos. Quero que as pessoas me interpretem bem. Nós entramos em contato com várias pessoas e as pessoas não respondem. Não respondem mensagem,
não atende
o telefone. Não estou falando que é o caso de todos e não estou dando aqui desculpa porque não agenda isso ou não agenda aquilo. Também eu gostaria, por causa disso, a pessoa de algum tempo está aguardando. Tem exames que demoram um pouco mais, sim. Tem exames que é um pouco menos. Mas gostaria que essas pessoas nos procurassem, que nós vamos informar certinho. E vamos, como sempre, atender e ver a resolutividade desse assunto.
Situação de dermatologista.
Dermatologista, nós temos dois tipos de encaminhamento dermatologista. Isso que é definido pelo clínico geral. Dermatologista que é no Cisnop, que é o Dr. Newton, e dermatologista, como der algum caso mais um pouquinho avançado, é em São Jerônimo da Serra. É onde nós agendamos. Nós estamos limitados, gente, quanto a especialistas, os especialistas que a gente consegue trazer no município. Nós temos várias especialidades, inclusive estamos trazendo o torrino agora no município. O nosso próximo passo é trazer um endócrino no município, pela dificuldade que nós temos em conseguir o número de vagas que precisamos no agendamento no Cisnop. Então, dermatologista, também estamos em conversação com o Dr. Newton, mas está difícil trazer por causa da agenda do médico. Agora, e no dermatologista, só existe um no Cisnop.
Porque esse caso aqui está sendo um problema. Por isso que agora estou vendo, lendo por inteiro aqui a situação dessa reclamação. Ela fez em Cornélio. Aí tinha, em julho do ano passado, em maio, tinha um retorno. Mas aí ela foi fazer o retorno, deram a guia para ela de São Jerônimo da Serra.
Dermatologista?
É.
Então, mas o caso dela era no município?
Aqui do município, a pessoa... Sim. Aqui, ó, em maio do ano passado, minha mãe foi ao dermatologista em Cornélio, com retorno para julho do ano passado. Em maio desse ano, a guia dela venceu. Peguei outra guia e me deram para São Jerônimo da Serra.
Então, talvez na guia... Quem que é o nome, Oswaldo?
O Júnior.
Júnior. Talvez, Júnior, na guia estava esse encaminhamento que seria para dermatologista em São Jerônimo. Mas qualquer coisa é só nos procurar que a gente vê. Não, mas pode começar por um, que às vezes a gente não sabe, né?
Da
progressão,
né?
Mas às vezes pode ser que, como ele pegou outro encaminhamento, talvez nesse novo encaminhamento estava o encaminhamento para São Jerônimo. Pode ser, gente, só olhando.
Porque de repente você começa com tratamento com o médico e passa para outro.
Pode ser que passe para outro.
É, você começa com um médico e passa para outro, você para o retorno.
Mas o retorno, que ele, pelo que você está lendo aí, Oswaldo, ele falou que pegou um outro encaminhamento,
sim,
né?
Pegou em outro,
pode
venceu,
ser que esteja escrito
a guia.
Que seja em São, uma coisa mais específica. É. Não estou afirmando isso, só olhando.
Tá, ô Júnior, você conversa com
pode comigo. Conversar comigo, Júnior.
É, a espera do Doppler vascular desde julho do ano passado.
Então, Oswaldo, é duro essas coisas, né? Os Doppler a gente agenda todo mês aqui no nosso, na nossa secretaria. É, Cleonice, traga o seu pedido, vamos ver. Eu estou lá para resolver caso a caso. Nossa secretaria, como todos sabem, é de porta aberta. Nós estamos ali para atender e resolver esses problemas. Eu não entro em questão, porque todo mundo que a gente fala que avisa, a maioria, não é o caso de todos, fala que não avisa. Então vamos responder pessoalmente. Eu atendo pessoalmente, a Gerlane está ali para atender à tarde também. É, vamos resolver essas questões, sim.
Essa aqui é, boa tarde, eu tinha que passar para o cardiologista, mas estou esperando um exame desde o começo do ano. Mas está difícil de me chamar.
O exame de esteira, Sandra. É. O exame de esteira, alguns. Hoje, se você for falar para mim de exame de esteira, o aparelho na Santa Casa está com problema, não está agendando. Nós estamos esperando o aparelho voltar à funcionalidade dele normal. Mas passou lá na terça-feira para perguntar e ela falou isso. Isso.
Essa é outra coisa, que ideia.
Essa é outra coisa.
Já estou em outro aqui.
Tá. É mais leve pra gente, qualquer coisa a gente encaminha pra Cornélia, a sua esteira, se tá assim há tanto tempo, sim, né, como você está dizendo, a gente acredita, mas leva pra mim pra gente ver a situação.
É, essa aqui são dos ultrassom ainda, estão reparando.
Pela Aparecida Vilela ali.
É, então, porque essa aqui de isso. Cima que a gente... Consulta de reumatologista.
Reumatologista, se você está na fila de espera, né? Existe um determinado tempo para agendar as consultas de reumato. Aguarde um pouco, pode me procurar que eu vejo o seu lugar na fila de espera, como é que está o seu pedido.
É, a ressonância de joelho e ortopedista, você não sai marcada 2000.
Não, aí não. Neia, bom dia. É, outra, a ressonância, quando eu cheguei na secretaria em outubro de 2023... estava ali ressonância de 8 meses, não estou falando nada, só estou falando sobre a situação, tá, gente? Pelo amor de Deus, cada época é uma situação, cada secretário de uma maneira, às vezes na época o secretário também não tinha como agendar. Todas as ressonâncias entregues agora, no máximo, que nem hoje, quem está entregando ressonância no mês de junho vai fazer em agosto, quem terminou e entregou em abril vai fazer agora, no máximo em 60 dias, pula um mês no outro. É a nossa ordem e também damos algumas prioridades para pedidos urgentes, às vezes quando a gente comenta com o médico que tem alguns pedidos. Se você falar para mim que está esperando desde abril, pode aguardar que está sendo agendada a sua ressonância. Maio vai ser agendado para o mês que vem.
Tá, outra Cristiana aqui é botar consulta de retorno do Dr. Charles.
Doutor consulta, isso.
É, passou em março com ele, pediu exames agendados tá, retorno e até hoje não consegui marcar
Cristiana,
o retorno.
Cristiana Costa, o exame dele está pronto? Se o exame dele está pronto, você nos procura que nós vamos agendar, porque uma das nossas prioridades quando assumimos a Secretaria de Saúde é ninguém perder os exames. Não adianta a pessoa fazer o exame, o próprio município perde dinheiro, ou a pessoa perde também de fazer. Quer dizer, se o município estiver perdendo, a pessoa que está perdendo, né? Porque são os impostos dos munícipes que pagam tudo isso. Então, uma das prioridades nossas é isso. Pode nos procurar, que nós não queremos que ninguém fique com o exame para chegar no médico e falar que o exame está velho.
Agora, ultrassom mais, vamos de ultrassom...
Não, hospital regional, então é esse cara.
É, porque
estamos
com muitos isso. Pedidos de ultrassom aqui, secretário. Muitos tem que...
Eu acho que...
Pelo que a gente já viu aqui, já foram uns 10, 12 aqui de ultrassom.
Sem
né?
Problema, Oswaldo. É só as pessoas terem a informação, nos procurar. Existe, Oswaldo, a fila de espera.
Mas sim, não.
Pode ser que a pessoa que está dizendo aí, né, tenha muito tempo, não tenha sido... Não respondeu a gente, ou não conseguiu fazer, ou a pessoa entrou com pedido de ultrassom também há 2, 3 semanas, né? Mas vamos ver caso a caso, sim. Esse ultrassom é uma... Essa é uma medida que a partir de hoje, nós estamos agendando 100 ultrassons essa semana e nós vamos resolver todos os casos, assim, gente, na medida do possível, da demanda e pôr as pessoas em ordem para fazer esse ultrassom.
É, já saiu a ressonância, eu estou perguntando quando vai sair o ortopedista. Tem 90 dias que eu fiz a ressonância?
Não,
então com o resultado na mão.
Neia, nos procure, pelo amor de Deus.
Ela já, não, já fez, ela está com a ressonância na mão.
Não, mas mais senão, ainda.
Não, senão, aí já
senão,
parou,
senão, não, ou se não, Oswaldo, vai levar no médico, o médico vai falar que quer um outro.
É, né? Com
pode
certeza.
Me procurar à tarde, estou lá na secretaria.
Com certeza.
Rafael,
endoscopia. Estou esperando faz tempo.
É, o tempo.
A mulher está esperando o exame de vista e até agora nada. Ela só então, exame de vista, explicar, só para você aproveitar, secretária, só para não.
Sim, pode
não,
falar.
Não te interpelar. É, tem uma situação aqui hoje colocada, que nós perguntamos para o senhor que chegou, se tem alguém fazendo, dando óculos de gás, fazendo. Não tem nada aqui no município, gente.
Pela Secretaria de Saúde, não.
Quando o exame de vista não tem nada, e dá óculos de gás, não tem nada aqui no município. A não ser que seja uma empresa
sim.
particular de fora que está vendo aí.
Pelo município, né, Oswaldo, existe o óculos que é
sim.
gratuito,
não, é outra
mas
coisa.
É de acordo com os trâmites nossos da secretaria.
Coisa.
Quanto a isso, Rafael, você não pôs ali o tanto de exame do tempo, né? Mas é nos procurar que nós estamos vendo casa a casa. É por isso que eu atendo lá na secretaria.
Tá, então vamos subindo aqui para tentar aqui.
O do
Júnior que vai conversar
isso,
direto com o Beretta.
Eu
tá?
converso direto com ele.
É que a gente vai tentando fazer ao máximo aqui, mesmo porque agora tem umas outras coisas. Vamos passar no papelzinho do telefone também, que vem no telefone
pode
também.
Passar, Oswaldo, tranquilo.
É pediatra, à noite, só no pronto-socorro, não tem muita criança. O vírus está muito forte, passando mal, criançada. Tem jeito de fazer um trabalho mais
Oswaldo,
nesse sentido.
Isso aí que nós temos que fazer a diferenciação, né? Nós temos um departamento de pediatria, né? Tem dia, hoje mesmo estamos com 3 pediatras atendendo, tem dia que é 2, tem dia que é 1. E conforme a gente fala que é porta aberta, né? A pessoa chega, lógico que a criança é feita uma triagem para saber para o atendimento. O nosso atendimento, gente, é eletivo e a gente com essa porta aberta, lógico que atende aqueles casos mais urgentes. Mas é não dentro do nosso horário de funcionamento e outra coisa, dentro da disponibilidade do profissional. Tem profissional que vem aqui e vem atender as consultas e tem disponibilidade de ficar 2, 3 horas no município, outro 2, outro 1. Então também a gente depende do profissional. Quanto a horários estendidos, fora do horário da secretaria, é a Santa Casa mesmo. E se no outro dia a pessoa precisar no pediatra, nos procure, porque a própria Santa Casa aí vai nos avisar.
É porque nós estamos com um problema muito sério, né, agora, né?
É, síndrome respiratória aguda grave, né, Oswaldo? E eu queria falar, não sei se eu posso falar já agora sobre isso. Sexta-feira, nosso secretário Beto Preto soltou uma resolução sobre a síndrome respiratória aguda grave. São casos que estão com a temperatura agora no inverno, com esse ar, esse clima que nós temos, está aumentando. O Paraná ainda não entrou em estado de epidemia, como todos os estados. O Paraná é o único estado que não entrou ainda nesse estágio. Então, o Beto Preto está falando, eu estou falando, convocando as pessoas a se vacinarem, porque o vírus que está circulando é o vírus da vacina, é o vírus da influenza. Então, crianças acima de 6 meses, adultos, idosos, vamos vacinar, gente, que é vacinando a gente se previne. Logicamente, que é o que a gente está falando, é de prevenção. Estamos, todos os postos nossos de saúde, todas as UBSs têm vacina de influenza, que é a vacina chamada contra a gripe, né, que é o vírus que está circulando. Então, nosso horário é de manhã até final da tarde, e, logicamente, tem o horário do almoço aí, que as pessoas também fica assim sem vacinar, mas é meio-dia 1. Mas eu convoco a todos a se vacinarem. A vacina que é a prevenção, e o vírus que está circulando é o vírus que a vacina previne. Então é o que nós podemos fazer, e lógico, aumentando os atendimentos, como o caso do pediatra, que aumentou bastante atendimento esse mês, aumentando também o número de consultas para a nossa população ficar sempre assistida, sempre na medida da demanda e na medida da possibilidade nossa.
Médico do coração.
Cardiologista, nós temos um cardiologista que atende no município e temos cardiologista que atende no SISNOP. Se a pessoa, exame pronto ou alguma questão, gente, vou dar ênfase de novo a exames prontos. Nos procure, quem tem exame pronto, nos procure, que é a nossa carro-chefe, é a pessoa não perder exame na mão. Me procure ou à tarde procure a Gerlane com o nosso setor de agendamento e eu também fico lá para esses casos, para a gente dar, né, continuidade. Não adianta fazer o exame, ficar em casa ou demorar muito para ir e não ter a resolutividade da situação, né, Oswaldo?
É, porque na verdade passou também 30 dias do exame já feito, aí já praticamente. Então, a pessoa, Oswaldo, sarou e não.
Eu tenho que ler que nem ali, ó. Ricardo, ó, minha esposa tem 5 anos. Mas como 5 anos, o sistema mudou em 2023, nós estamos em 2024. Ricardo, não estou desconfiando do que você está falando, nada disso. Mas me procure, eu lá na secretaria, Ricardo. Alexandre, me procure e me traga esse pedido, fazendo favor, porque nós nem temos um sistema. Nós temos sim. Se eu for falar para você que eu tenho alguns casos de 2024, eu tenho. Mas antes, não.
Agora, a situação, por exemplo, dessas consultas que fazem, médico pede exame, e de repente o retorno, não é nesse retorno que está dando problema, não, secretário? É esse tal do retorno aí que eu vou te contar.
Mas então, Oswaldo, mas é por isso, sério, mas é, né? Esse retorno que agora nós, desde a época que eu cheguei, e agora nós estamos pegando mais sério também, quer dizer, sério a gente pega sempre, mas assim, dando ênfase, digamos, vamos dizer a palavra certa, as pessoas voltarem com os exames pronto, ter os exames prontos e voltar no médico. Tem algumas especialidades que é um pouco mais demorada, por isso que às vezes há casos e casos, que nem nós estamos com um problema de endocrinologista no Sisnop. Uma está gesta, uma já ganhou nenê, está de licença maternidade, outra está de férias, e tem dois. Isso é para 21 municípios. Por isso que agora esses exames, esses retornos que demoram mais, que eu acho que o caso mais que nós temos é de endócrino, que reumatologista nós estamos procurando resolver, vamos ver se a gente consegue trazer no município. Sim, Oswaldo, esses casos acontecem sim. E nós temos que dar ênfase para resolver.
É, que você falou de reumatologista, que a Ana está dizendo, está aguardando a cota extra de reumatologista.
Extra cota.
Extra cota.
Ai. O que é isso aí? É um termo que o pessoal usa quando fala extra cota. É assim, existe um termo antigo que nem a cota. Deixa eu entrar em outra situação também. Que antigamente existia muito isso, né, Oswaldo? Há 10 anos atrás, 12 anos atrás, quando eu fui diretor de saúde, existia a tal da cota. Acabou a cota, quer dizer, acabou o dinheiro, ninguém marca mais nada. Existiam aquelas filas quilométricas de exames para marcar exames de sangue. Hoje em dia nós estamos fazendo horário. A pessoa dentro daquele horário, o exame dela vai ser marcado, que eu estou falando específico de exame de sangue. Então esse extracota ficou denominado, acho que é por causa desse valor, que é pago separado pela prefeitura, mas é hoje em dia, você vê, nós fomos apresentar o primeiro quadrimestre lá, né, das contas do município, hoje ele entra tudo no bolo da saúde, né, Oswaldo? Então, tem algumas denominações que a gente não usa mais, mas que culturalmente as pessoas usam e aos poucos nós vamos, né, substituindo elas.
Por que não estão carimbando, então, os exames nos postos das vilas?
Exames de sangue, deve ser exames de sangue. Sim, o exame de sangue estão sendo agendados no posto central, de segunda a quinta-feira, das 7h30 ao meio-dia. Exames urgentes, que não é o nosso caso, nós somos eletivos, mas como a gente tem que dar também uma resposta rápida aos pacientes que têm esses exames, não tem horário e nem lugar para se agendar. Nós centralizamos sim no posto central, porque com responsabilidade ao dinheiro público. É assim, estava muito aberto, na minha ponto de vista, e cada 3 meses nós estamos revisando isso. As pessoas pegavam as guias de exames de sangue, 10% não compareciam ao laboratório para fazer. E mais 20% ou uma média aí não buscam resultados, que é as caixas que nós temos de exames lá, que as pessoas não buscam. Então, determinação nossa, uma reunião, não é da minha cabeça, a gente resolveu centralizar no posto central para a gente ter um maior acompanhamento disso, e cada 3 meses nós estamos revisando. Outra coisa, pessoa que não tem dificuldade para se deslocar, criança, está sendo agendado exame de sangue nos postos, sim, tá? Mas ou eletivo, aquele exame de rotina, normal, pessoa que pode ir, como a pessoa vem no centro, vem em algum lugar, vem fazer compra, vem nos horários de banco, nós também temos os nossos horários e vamos ter regra agora a ser seguida.
Você falou dos remédios que estão faltando, que está chegando, a sertralina.
Sertralina chegou.
Chegou?
Sim.
Passando
sertralina
pra...
é o mesmo da Ritalina.
O teste de esteira, a gente até falou disso aqui. Sim, mais uma aqui está esperando o teste de esteira.
Nice, pode procurar a Gerlane no agendamento, que se você está falando desde essa época aí, ou vamos aguardar na Santa Casa ou vamos agendar em Cornélio.
A Nilceia aqui subiu o torrino. A filha passou pelo otorrino em Cornélio, teve que fazer exames e coagulação.
Isso, tá Nilceia, vamos.
Já nós, tem que voltar
nós no consulta. Agendamento estamos criando.
A filha está de espera.
Isso, é isso. É outra coisa, gente, é bom a gente esclarecer para a população que todo mundo que chega lá existe, até por normas, uma fila de espera. Uhum. Fila de espera pode ser um dia, pode ser dois dias, não existe zerar a fila de espera. Então a pessoa tem que colocar porque é no sistema e aos poucos nós vamos chamando. Mas eu gostaria que essas pessoas que estão com o exame pronto e forem lá, se identificassem com os exames prontos, porque nós estamos diferenciando agora, através do nosso agendamento, uma listagem para essas pessoas já serem chamadas o mais rápido possível.
É, essa aqui, esse caso aqui do reumatologista aqui é lúpus, né? Esse é um problema sério.
Ah,
né?
Problema sério.
Sim,
Ana Paula,
sério.
Ana Paula eu conheço, a gente conversa sempre lá na...
É, isso é um
na
problema sério.
Acho que ela trabalha no... aquela foto, acho que ela trabalha até na prefeitura,
não,
Ana Paula.
Não tenho nem ideia aqui, deixa eu ver, mas é... Mas é, então é...
Sim, ela trabalha lá, sim.
Então, tá, o Alessandro aqui parabenizando e tal. Esse aqui é o Alessandro. Os autossonografias no Hospital Regional tal. Tá, parabéns ao grande serviço feito pelo secretário de saúde, minha família, os exames estão tal. Tá, valeu.
A Neide também...
A Centralina,
isso.
Tá. Agora,
tem algumas outras.
É, não, só para a gente
Paula
fechar
está
aqui.
Digitando. Qualquer coisa, Ana Paula, você pode me procurar, tá?
É, então...
Nós acompanhamos o seu caso, a gente sempre conversa sobre isso.
É, porque...
E que nem Oswaldo, é bom a gente vir aqui e fazer um tipo de um...
De esclarecimento, porque
um
as
tipo
pessoas...
de esclarecimento, porque faz
às
parte,
vezes...
e às vezes há informações desencontradas
sim,
também.
Sim, a
nós
falta
não podemos
uma comunicação.
Tirar nosso... Não vou tirar a nossa parte também, sim. O nosso erro, sabe? Pode haver erro ali da gente, e erros tá para ser corrigidos. O problema é a gente souber de alguma coisa que está acontecendo. Por isso que, pessoal, hoje eu atendi uma munícipe que veio me dar informações boas sobre o que a gente pode melhorar. E eu agradeço também, porque são reclamações e a pessoa, além de reclamar, ela sugeriu uma coisa. E eu acho importante isso, porque nós somos gestores, estamos ali, mas tem coisas que às vezes outra pessoa nos traz e fala, nossa, isso aí é um problema que a gente pode resolver. Então eu agradeço, estou ali para receber reclamações e estou ali para sugestões também, tá bom?
Agora, a situação do... Para responder aquela senhora lá, dos estagiários. Sim. Como é que ficou a situação dos estagiários?
Já, Oswaldo, agora
teve uma
estagiário
virou, na saúde também?
Virou uma situação de questão de contrato, né? Uma situação até jurídica. Sim. E agora, com certeza, para novas etapas, eu não estou aqui, não quero entrar em outras áreas, né, de outras secretarias, mas com certeza deve ter que ser feito um novo procedimento, né, na prefeitura para essa contratação.
É, vai ter que ser esse aqui que está mandando até a foto aqui.
Tá, é bom mostrar a foto da época. Sim, 24/2025. Oftalmologista. É aquele um que eu falei antes, Oswaldo?
É, não, esse.
Acho que é um que falou dele, da mulher.
É, caminhando aqui do oftalmologista. É que mandou a foto ao isso. Contrário aqui. Eu estou aguardando até agora e nada. Ligam para mim para fazer o exame.
É 20 do 4, né? Ali o exame.
20 do 4.
Isso.
20 do 4.
Então você pode aguardar que você já vai ser chamado dentro de alguns dias, sim.
É, que mais temos aqui? O Ayrton aqui, que é esse que a gente falou.
Você abriu isso. Do,
a Carla esteve numa consulta de reumatologista. Então estou esperando marcar retorno, pedido de exame de sangue, com pedido de exame de sangue. Mas já foi feito o exame, ó.
Isso, também é uma outra coisa, Carla. É, deve ser Carla, né? Não
é,
deve ser
tá.
Regina lá. Carla, o que que acontece, que é muito bom eu explicar aqui também. A pessoa vai lá, ela tem um exame de sangue e ela tem um retorno, nesse caso seu, é um médico, é uma especialidade. Nós não podemos marcar o exame de sangue sem ter o retorno com esse médico. Porque vai recair naquele caso com o exame de sangue, principalmente exame de sangue, que é bom ficar pronto rápido para a pessoa levar.
Sim.
Então, primeiro, nesses casos, quando a pessoa só tem o exame de sangue e retorno com o especialista, as pessoas têm que aguardar a agenda do médico, e quando ela for chamada, que ela vai pegar a guia do médico, nós já chamamos com um prazo para agendar o exame de sangue.
Tá, então essa aqui
é o caso desse aí.
O Dorival aqui, ressonância sobre o quadril, de quadril.
Isso, de quadril é agendado. É agendado dentro da nossa demanda, dentro daquilo que eu já expliquei sobre o tempo, mas é quadril, é agendado pelo SUS.
Me encaminharam para o hematólogo em Londrina e o médico, mesmo sendo do SUS, disse que se fizesse exame dentro de 30 dias, ele atenderia sem guia. Conversei no SUS, liberaram o exame. Então, obrigado. É, pessoal parabenizando agora. Que legal, isso é importante também, né? Que às vezes também massagear o ego faz bem também, né?
Não, faz parte, né, Oswaldo? E outra coisa, a gente como... Nós somos funcionários do povo, né, Oswaldo? A gente sempre conversou sobre isso. Eu, como falo, cada gestor tem sua maneira de gerir sua secretaria. A minha maneira é atender pessoas. Atendendo pessoas, você sabe da situação, o que está acontecendo. E também você se atualiza de algum fato, né, que você não sabe. E, Oswaldo, se você puder me abrir, eu gostaria de falar sobre essas minhas duas viagens últimas que eu fiz a Curitiba. Uma foi, não a desse mês, agora do mês anterior, foi sobre reunião dos secretários municipais, aprovação de contas do Conselho Estadual de Secretaria Municipal de Saúde. E eu tive a grata satisfação de conhecer uma pessoa que é gestor de hospitais no Paraná. O nome dele é Glauber, inclusive o Hospital de Santa Mariana é gerida por ele. Então, ali numa conversa, você vê, numa conversa na SESA, que eu fui lá para ver outras demandas, a gente conseguiu agendar a fila que nós tínhamos de espera, que era 10 pessoas de prótese de joelho. Foi conversado com ele, e ele vai agendar em um dos seus hospitais. Ele perguntou ao secretário, onde fica melhor para você? Falei, onde fica melhor para mim? Onde você agendar? Não importa se agendar em Santa Mariana, não, mas Guarapuava, Curitiba, Carlópolis, nós, o objetivo da gente é levar os nossos pacientes para serem atendidos. E foi nessa primeira viagem, nessa última agora que eu fui semana passada, na verdade eu fui num curso, é um evento do Paraná, Junho Paraná Sem Drogas. E Oswaldo, eu queria falar sobre isso, sobre palestras que eu assisti, um psiquiatra da USP, sobre falando a droga, como que nós podemos falar, Oswaldo? A dobra da moda, a droga da moda. Atual, eu não atual. Sei, porque droga é uma palavra muito forte para a gente, assim, banalizar com esses termos. É a droga tecnológica, é a droga da aposta. É a droga onde a família está assim, a pessoa está deixando a família, a mesma coisa que ele consumia a droga, por causa da parte financeira. E em Curitiba, nós temos um paciente já que é atendido sobre isso, sobre essa dependência que ela tem de jogos. Em Curitiba, Oswaldo, não sei se você sabe, mas vou trazer essa informação, nós aqui existem os alcoólicos anônimos, né? Existe o pessoal de droga. Em Curitiba existe o JA, Jogadores Anônimos. Eles se reúnem todas as quintas-feiras. O cara começou com uma sala, agora ele já está com duas. De pessoas, e ouvir depoimento, tanto do gestor desse, que ele é uma pessoa, no caso o próprio nome é anônimo, foi a primeira vez que ele apareceu num evento para falar sobre isso. E duas pessoas deram a cara lá e falaram sobre a sua dependência. Gente, a pessoa falou de valores financeiros que são absurdos. E é essa dependência que está acontecendo em nós, como saúde pública. Na verdade, é um evento até voltado para ação social, mas virou uma saúde pública porque ela envolve a saúde mental. E nós temos que já estar entrando nisso. E as pessoas, cuidado com essa questão de jogos e apostas.
Aqui nós já tivemos, a gente perdeu casa, carro. Inclusive, eu quero ser risado, porque você falou, se juntaram na quinta-feira, capaz de fazer uma mesa de jogo em qualquer lugar. Não, mas infelizmente, nós estamos vencendo isso, não tem jeito.
Eu vou ser bem sincero, dentro do meu conhecimento, eu não sabia que existia isso. Em Curitiba existem jogadores anônimos. Isso é o tratamento para essas pessoas dependentes de apostas, de parte tecnológica, computador, de joguinho. Eu achei muito interessante, a pessoa falou que é o mesmo envolvimento que o cara envolve a família, sabe? Sim. Pegar as coisas de casa, parar com o dinheiro, vender para jogar. Sim. E é uma dependência e precisa de tratamento químico também, de medicamentos. Sim. E tratamento psicológico.
Antigamente nós tínhamos, o pessoal gostava de jogar um carteado.
Sim,
né?
Mas
jogar bingo. Saíam daqui para jogar bingo, era um desespero. Ficou nessa tal de tigrinho, essas desgramas aí.
Você vê que foi proibido, nós tivemos até lá, é proibido o bingo, né? Uhum. Mas em Curitiba, de vez em quando, eles estouram lá uma casa, um local. Sim. Que está fazendo jogos. Eu, assim, um dos princípios que a gente, que eu trouxe da família, eu trouxe do meu pai, né? Meu pai era jogador de truco, Oswaldo, trocava, mas meu pai nos ensinou a nunca pôr um real em aposta nenhuma. Pelo menos ele conseguiu levar isso para os filhos. E é uma dificuldade, às vezes, das pessoas nisso. Mas, gente, o dinheiro é tão suado para ganhar, né? Um pai ganha um patrimônio. Nós vimos, eu vi lá depoimentos, Oswaldo, de patrimônio dos pais. Sim. O cara falou assim, eu gastei o meu e o do meu pai. Então é uma coisa muito séria.
É, isso é um problema sério. Isso, a gente foi entrar nisso aí, rapaz. Ixi,
tem... a conversa vai longe.
Olha, outra coisa, por que que as receitas que são... É, por que a receita do exame pronto-socorro
não é marcada lá? Boa pergunta, Maria José.
Lá, porque a pessoa vai no pronto-socorro, o médico está na receita pessoa... e não é marcada lá.
Não, a receita de medicamento é pego normal, tá, Oswaldo? Questão de exames. Eu vou falar aqui o porquê, o que que nós estamos procurando fazer. Essa pessoa que vem com uma receita de exames do pronto-socorro, nós estamos fazendo ela passar pelo médico nosso na no hora que ela vai lá. Por quê? Para ela ter um retorno no mesmo médico. Porque você vai no pronto-socorro, um dia é um médico, um dia outro, outro dia outro, e eles não têm como retornar neles. É por isso. Então, essa troca desse exame do pronto-socorro é pelo atendimento de um clínico geral nosso, o clínico geral nosso fazer o acompanhamento.
Ah, tá. Então é só por isso, né?
Isso.
É, porque na verdade a pessoa, mas eu não entendo por que mudar. É que de repente você
porque
vai...
Porque ela não tem onde... Depois, é um exame lá, pediu um ultrassom. Depois ela vai voltar com esse ultrassom para quem? Do médico, do pronto-socorro. Então nós conseguimos, organizamos isso da pessoa. Quando vem com esses exames, ele vai passar pelo clínico geral e vai fazer o acompanhamento na nossa UBS, algum clínico nosso.
É, porque na verdade, vamos dizer bem, os médicos do pronto-socorro, eles, o pronto-socorro é um contratado da prefeitura, não são?
Sim, o pronto-socorro é o seguinte, não é contratado da prefeitura.
Não, é um convênio.
Nós temos um convênio que nós repassamos. Sim. E a gestão do pronto-socorro, lógico que nós temos que acompanhar e acompanhamos.
Ah, não, com certeza.
Né? Eles têm que prestar o plano de trabalho, tudo, mas a gestão é da Santa Casa. Mas é isso, Maria José.
Porque daí como você vai levar para o médico,
tá,
né?
Falando, como é que você vai retornar com o médico no pronto-socorro? É apenas isso.
Mesmo, porque você não sabe quem é que vai estar de plantão.
Isso, nós não estamos negando nada da Santa Casa. A Santa Casa é um parceiro nosso. Tá?
É porque, na verdade, você não sabe quem é que vai estar de plantão.
Isso, e o médico não vai aceitar retorno. Pronto-socorro, como o próprio termo, não.
Sim.
Pronto atendimento. Você vai atender o paciente naquele momento. Tanto que medicamentos... Eu vi alguém ali comentando sobre farmácia... Dizer que a nossa farmácia é aberta. Esses dias, Oswaldo, tinha um medicamento que é o... Ai, Oswaldo, eu não vou recordar, mas na época do Covid se falava muito sobre aquele medicamento. A pessoa não encontrou em nenhuma farmácia. E no sábado a pessoa entrou em contato comigo, nós... O Brasil é um farmacêutico nosso, porque na nossa farmácia tinha. Então acontece também esses casos,
que
foi
hoje...
dessa síndrome respiratória.
É, nós estamos muito com o Tamiflu.
E o Tamiflu, pronto. Tamiflu, não encontrou em nenhuma desespero. Farmácia no sábado passado. E nós tínhamos a nossa farmácia. Então, assim, existem coisas que nós não temos também, né? Então, a gente vive nesse contexto, mas é bom a gente falar sobre isso.
Secretário, mais alguma coisa para a gente finalizar?
Oswaldo, eu fiz algumas anotações, mas é isso. Acho que o importante é isso, a gente prestar contas. Eu falei uma coisa lá na apresentação do primeiro quadrimestre, que eu falei dos vereadores e falei de vocês, os profissionais da rádio. Vocês que nos ajudam, você traz a população a falar diretamente com a gente... E a gente conta com vocês. Vocês sempre me mandam mensagem de algum assunto quando precisa. A gente prontamente responde. E eu quero continuar assim. Parceria com quem nos ajuda, parceria com a rádio, que eu considero ela um grande aliado da gente. Por quê? Porque tem coisas que chegam a gente através de vocês. E eu conto muito com isso. Pode continuar mandando mensagem. Cecil Navarro, acho que aqui no ao vivo, mandou, já respondemos. Vocês também sempre mandam. Então, dizer... Queria agradecer aqui ao prefeito Jaelson pela autonomia que ele me dá na Secretaria de Saúde. Eu acho que nós estamos vivendo um momento de atendimento à população, um momento que a gente procura fazer uma gestão humanizada, atender pessoalmente. Erros acontecem, defeitos nós temos, mas um defeito a gente não tem, de correr atrás e atender a nossa população. Então, obrigado. Obrigado pela parceria e vamos aí, continuar em frente com a Secretaria de Saúde de portas abertas.